Meus amados irmãos, uma boa noite para todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los a que abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 16. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Zé Paulo por nos dar esta oportunidade mais uma vez de estarmos aqui para que possamos explanar um pouco da palavra de Deus. Deus, ele tem coisas maravilhosas para nós. E eu creio que nesta noite, mais uma vez, ele há de nos agraciar. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nós leremos do versos 24 até os versos 28. Eis que assim, então vai nos dizendo a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós vamos pensar aqui, e os irmãos vão pensar comigo, em propostas para sermos cidadãos do céu. Vamos então pensar nisso? É bom quando nós paramos para pensar nisso, que nós nunca paramos para pensar que nós somos cidadãos dos céus. Vejam bem, como membro de igreja, da Igreja de Cristo, nós estamos sempre aprendendo a sermos cidadãos do céu. É verdade. E nós somos discípulos. E como discípulos, e o discípulo é aquele que está aprendendo, e nós estamos aprendendo, então, vamos pensar aqui uma coisa. Eu lembro que, quando eu entrei para a faculdade, e eu acredito que isso, os irmãos já passaram, quem já frequentou ou frequenta a faculdade sabe disso, né, que os professores, eles chegam e pegam os alunos e pergunta a cada um o seu nome e pergunta a cada um por que que ele está ali. Por que que você está fazendo esse curso? Por que que você quer isso? Então, estava eu lá sentado também e o professor chegou e me perguntou. E, na sua maioria, eles faziam isso. E eles fazem isso. Não é porque eu também faço. Então, ele pergunta o seguinte: e você, Moisés, o que está fazendo aqui? Para que você está fazendo esse curso? E eu sempre disse uma coisa. Disse e digo até agora. Eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Então, meus amados irmãos, se eu sou um discípulo de Cristo, então vamos pensar aqui em três situações em que nós podemos pensar acerca dessas propostas para sermos cidadãos do céu. E qual seria a primeira proposta? Um discípulo verdadeiro de Cristo. Aí você vai dizer, eu quero ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Meus irmãos, observe o texto que Jesus Cristo ele chega e diz o seguinte, olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou em outras expressões está dizendo, negue-se a si mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la há, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la há. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa decisão foi seguir a Cristo. E isso aconteceu quando? No dia da nossa decisão. É isso, irmãos. Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu não quero mais participar desse mundo. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero viver para Cristo. Então, nós renunciamos o mundo. Renunciamos tudo aquilo que nós fazíamos. Porque eu queria uma vida melhor, porque eu queria algo melhor. Eu precisava de algo melhor. E quem poderia me dar o melhor senão Jesus Cristo? Então, nós estávamos numa prisão. Na prisão do pecado. E o pecado faz é isso. Ele domina as pessoas. A conversão, ela tem que ser genuína. É preciso que haja mudança na nossa vida. Meus irmãos, isso tem que acontecer daquele que é um servidor. Eu posso aqui dizer do servente, daquele que trabalha em serviços gerais, até o doutor, até um PH. Tem que haver mudança, tem que haver conversão genuína, porque se isso não acontecer, não adianta. E o único que muda a nossa vida é Cristo. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Tenho que renunciar a mim mesmo. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque o foco da minha vida é o quê? É ser um cidadão do céu. Por isso, essa é a primeira proposta. Ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Irmãos, eu preciso viver preocupado com o reino. Não é o que está escrito em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e, o que mais? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Necessariamente é isso que eu devo fazer. Buscar o reino de Deus, e buscar o reino de Deus, irmãos, é buscar isso todo dia. 24 horas. Mas a segunda proposta, ela é a seguinte. Para ser um cidadão do céu, eu preciso amar ser espiritual. Eu preciso gostar de ser espiritual. Irmão, se isso não acontecer, o que, que vai adiantar eu ser um discípulo? Mas também, vejam bem, vejam só. Eu tenho que ter uma meta na minha vida. E qual seria essa meta? Me afastar dos desejos da carne. Porque a carne, ela luta para nos afastar dos propósitos de Deus. E ela faz isso. Então eu tenho que ter esta meta, me afastar dos desejos carnais. Abra em Gálatas, se você puder, em Gálatas 5. Do verso 16 a 21, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha por que eu tenho que me afastar dos desejos carnais. Aí então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 4, o apóstolo ele nos diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Meus amados, o diabo ele ataca a nossa mente. Esse é o trabalho dele. Ele ataca a nossa mente. Ele trabalha, sabe para quê? Para nos afastar de Deus. O doutor Gregory Frisell, ele é autor do livro O Retorno à Santidade. Ele diz isso aqui: que o diabo ele trabalha na nossa mente e no coração com a finalidade de nos afastar de Deus. Ele trabalha. E o escritor Gregory Frisell, ele diz o seguinte: que o nosso coração e a nossa mente são o que nós somos. Vocês não gostam de lembrar de Elias? Vamos pensar no profeta Elias. Elias teve um embate com os profetas de Baal. Foram mais de 450 profetas. Depois de ter vitória, depois de ver o poder de Deus, o que Elias faz? Jezabel manda um recadinho para ele, diz assim: olha, a estas mesmas horas, você certamente não existirá mais. E ela dizendo: olha, eu vou te pegar. O que faz Elias? Elias, com medo, ele corre. Ele sai dali. A primeira coisa que ele faz é ir para uma caverna. Se enfia naquela caverna. Meus amados, então você pensa o seguinte: olha, Elias, que estava forte espiritualmente, de repente Elias, apenas com um recado na sua mente, ele ele foge. Aquele homem tão forte espiritualmente, de repente, se enfraquece espiritualmente. Aí, irmãos, eu faço menção do meu sogro, o doutor Vanderlei Pinto. Meu sogro está com 84 anos hoje. Então, meu sogro, ele diz o seguinte, ele usa uma frase, que ele fala o seguinte, olha, o passarinho, ele pode pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Entenderam? O passarinho pode vir e pousar na sua cabeça. O que ele não pode é fazer ninho na sua cabeça. Ele usa essa expressão. Eu acho realmente uma expressão boa até para nós pensarmos. É verdade, o passarinho pode vir, chegar e pousar na minha cabeça. Agora eu não posso deixar ele fazer ninho na minha cabeça. Nós temos que ter a mente de Cristo. Se eu quero ser um cidadão do céu, eu tenho que ter como alvo o quê? O céu. O meu alvo tem que ser o céu. E, queridos, o Espírito é quem deve guiar a nossa vida. Porque a minha mente, elas têm que estar voltada para o Evangelho de Cristo, para o reino de Deus. E, certamente, eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. É quando o apóstolo Paulo mesmo, no capítulo 8 aos Romanos, ele vai nos dizer, do verso 14 até o verso 16, ele diz assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versos 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. Aí ele então vai dizer, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É isso, irmãos. Estão lembrados? Alguém lembra aqui do hino 354? Lá no seu estribilho diz assim, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Então, cada momento o Senhor me guia. Cada momento sou do Senhor. Ou seja, somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Meus irmãos, nós somos cidadãos do céu. É isso que Paulo afirma, que nós temos que ter a mente de Cristo. Aí eu vou pedir que os irmãos vão mais uma vez lá em Isaías, no seu capítulo 26. Isaías, no capítulo 26, no verso 3. É isso que Isaías vai nos dizer o seguinte. Vejam bem. No verso de número 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aí o apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2, no verso 16, vejam só, meus amados, o que o apóstolo vai então falar em 1 Coríntios capítulo 2. É isso que ele está nos dizendo. Olha por que nós temos que ter a mente de Cristo. E ele vai confirmar isso. Lá no verso de número 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo uma coisa, olha, se você está em Cristo, nova criatura é. E no momento em que você tomou a decisão de seguir a Cristo, o Espírito Santo passou a fazer morada no seu coração. Então, a partir daqui, a sua mente tem que ser guiada por Cristo. É o teu Espírito que vai, então, testificar, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito, que você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas se nós gostamos de ser espiritual, queridos, o mesmo doutor Gregor Frisch, do Retorno à Santidade, ele vai dizer o seguinte, olha, para ele, um grande pecado é duvidar da salvação. Um grande pecado é duvidar da salvação. Ora, você tem a sua salvação, você vem para a casa de Deus, você vem para o culto de louvor, você vem adorar. Mas, de repente, você começa a duvidar se você é um salvo ou não. E agora? Você está duvidando da sua salvação e você confessou um dia que Cristo é o seu Salvador. Aí, então, ele está dizendo, olha, esse grande pecado não pode acontecer na vida do servo, do crente em Jesus Cristo. Não podemos, sabe por quê, meus amados irmãos, não podemos duvidar, porque senão a nossa fé enfraquece. Tem uma história aqui, que diz o seguinte, certo homem, ele caiu do despenhadeiro, e foi caindo. E de repente, mesmo caindo, ele chegou, ele conseguiu segurar lá no monte de capim ou sei lá o que foi, ele segurou-se. Aí então, ali, seguro, ele chegou e orou a Deus e disse, Pai, me ajuda. Me ajuda. Aí então Deus disse para ele, solta as tuas mãos. Ele disse, não, se eu soltar eu vou cair, me ajuda. Aí Deus disse, solta a tua mão, solta. E ele não quis soltar. O medo era tão grande, era de tamanha proporção, que se ele soltasse, ele estava a 1 metro do chão. Vamos lá, a terceira proposta para ser um cidadão do céu é ter uma vida de santificação. Vejam só. A primeira foi um discípulo verdadeiro de Cristo. A segunda, amar a vida espiritual. Gostar de ser espiritual. E a terceira é ter uma vida de santificação. Que nós vamos nos prender ao verbo agiás do grego, que é santo. Ser santo é o que Jesus Cristo diz: sede santos porque eu sou santo. Então eu preciso estar me santificando. E o discípulo, ele tem que fazer isto sempre. Por isso que lemos: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. É buscar mesmo. Venha sol, venha chuva. Qual seja o tempo que está acontecendo na minha vida, não importa, eu vou seguir a Cristo. Eu vou buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, a primazia. Eu tenho que dar prioridade ao reino de Deus. E essa proposta de santificação para ser um cidadão do céu, meus amados irmãos, é aquilo que o escritor, os hebreus, diz no capítulo 12, no verso 4, segui a paz com todos, deixa eu ver lá, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 14 do capítulo 12. E ele continua: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse, ou a buscou. Mas o que é que diz o próprio Senhor Jesus Cristo? Está lá no início do capítulo 7 de Mateus. Você conhece isso de cor e salteado? De vez em quando a gente fala. No capítulo 7, veja aí. Do verso 21 em diante, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, preferi viver fazendo a vontade de Deus e não a deste mundo. E não a deste mundo. Esse tem que ser o entendimento. Porque vocês conhecem a história do rico Lázaro? Lá no capítulo 16, a partir do verso 19. O que é que fez o rico? Vivia muito bem nessa face da terra. Era rico. Era rico. E Lázaro ficava comendo as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não quis nem saber. Não estava nem aí. O negócio dele era viver ricamente. Muito bem, pensando em si mesmo. O que que aconteceu? Morre Lázaro e é levado para o seio de Abraão. Morre o rico e é sepultado. E a parábola diz, e lá no Hades, erguendo os olhos, ele viu a quem? Lázaro, lá no seio de Abraão, desfrutando da presença de Deus. Olha que é o cidadão do céu. Ele estava lá juntinho de Deus, enquanto que o rico estava sofrendo naquelas chamas, e chega para o pai e disse, pai Abraão, manda-me que Lázaro venha molhar com seus dedos a ponta da minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí a parábola vai se desenvolvendo. Mas por que isso? Porque, ó, aí pedindo até, o rico pede até, ah, mande alguém para que evangelize os meus irmãos que estão lá. Mas agora não adianta. Há um abismo entre nós. Agora não adianta mais. Nem se um dos mortos fosse lá evangelizar para falar do evangelho. Não adianta. Meus queridos irmãos, nós temos que ter a nossa mente voltada para Cristo. E é isto. Eu não posso pensar como penso o rico, eu não posso pensar como pensam os outros, apenas no seu bel prazer, se iludindo neste mundo, muitas vezes não sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu tenho que procurar fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aí eu já vou, então, para o final. E aí no capítulo 22 de Mateus, tem a parábola das bodas. E na parábola das bodas diz que estava tudo preparado. Então, o rei manda que chame a todos que venham para as bodas. A partir do verso 8 diz, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com vestidos de núpcias, ou seja, aí eu digo, as vestes de salvação. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero dizer para você, encerrando a minha palavra aqui nesta noite, a proposta para nós, irmãos, para sermos cidadãos dos céus, é dizer o seguinte, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. É difícil? É. Não é fácil ser crente, não, meus irmãos. É difícil. A gente passa por lutas. A gente passa por dificuldades. A gente passa por problemas desta vida. E quem não passa? Quem não passa? Uns passam de um jeito, outros passam de outro. Tem uns que a coisa é mais leve. Tem outros que a coisa é mais pesada e mais complicada. Mas eu digo, vale a pena servir ao Senhor. Sabe por quê? É o último texto. Primeira São João. Lá em Primeira São João, na Epístola. Lá no final, quase em Apocalipse. Capítulo 3. Do primeiro verso até o verso 3. Sabe o que é que nos diz? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então vai acontecer a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que Paulo está dizendo lá, quem testifica que nós somos filhos de Deus, se não o Espírito de Deus? Nós somos filhos de Deus. Por isso, querido, vale a pena. Está difícil? Está doendo, a dor está doendo? Vai em frente. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai estar glorificando a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Tem um louvor que eu vou estar... Os irmãos conhecem também. Se quiserem me ajudar, me ajudem. Conhecem de qual está o teatro? É aquele louvor que diz sobre o autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. É isso que eu estarei cantando, e Tiago vai me ajudar aí.